Quarta-feira é dia do Política em Pauta, aqui dentro do Azul Cidades, com a participação, a presença de Marcos Segre Martim. Você ficou bravo que eu batizei você de Língua de Fogo, ô Marcos Segre Martim? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Não sabia.
Você tá com uma cara meio que de mal-humorado hoje. O que tá acontecendo? Tá triste? Tá bravo?
Rapaz, ontem foi um dia pra gente esquecer, né?
Na história política de Americana, você quer dizer?
E futebolística também.
Futebolística também.
O que aconteceu ontem à noite, cara? Tudo errado. Começou às 9 horas da manhã errado, terminou às 10 da noite errado.
A gente sofre com o Corinthians quando acha que vai assistir um pouquinho de futebol com a seleção brasileira. Acontece o que acontece, né,
Corinthians,
Marcos?
É bom perto da CB da seleção, cara. Tamo bem. Mas ontem foi um dia bem legal. Mas, Marcelo, antes de a gente começar a falar sobre a nossa Câmara Municipal, a sessão extraordinária, eu gostaria de falar um pouco sobre a vitória do nosso querido povo argentino com o Milei, que foi uma coisa completamente assim esperada, né? Porque a Argentina está saindo de um processo e está buscando uma outra linha. O que me assusta, Marcelo, é a comemoração do povo de Americana, rapaz. Isso é uma coisa que eu fico bem intrigado dessa comemoração, desse ufanismo exagerado que a gente está tendo aqui.
Você está dizendo que pessoas aqui da cidade americana, personalidades da nossa cidade, estão, de certa forma, felizes, comemorando ao som, inclusive, de um tango argentino.
Gardel. É o fim, Marcelo. Essa produção sua aí.
Olha só, um tango argentino pra gente simbolizar a alegria no rosto, o sorriso no rosto de algumas personalidades americanenses que estão felizes, comemorando, inclusive em redes sociais, a vitória do presidente argentino
Javier Milei,
eleito para comandar a Argentina. A política da Argentina. Mas o que o senhor tem contrário a alguém estar feliz com a vitória lá da Argentina, seu Marcos?
Não, é a hipocrisia, né, Marcelo? Isso é no meio político tem algumas coisas que você não pode fazer. É você acender vela para dois ao mesmo tempo. Isso não acontece, não dá certo e não vai dar certo nunca na história da política. A política tem lados e você tem que estar trabalhando nesses lados. Vamos dar um exemplo para você. Nosso chefe de gabinete, lindo chefe de gabinete, Franco Ravera Sardelli.
Franco Ravera Sardelli, filho do prefeito Chico Sardelli, e quando ele dá uma manifestação, entende-se ou subentende-se que tem a cara do governo municipal, correto?
Ele é o chefe de gabinete, ele é a pessoa mais próxima ao prefeito em todas as perspectivas. Ele é filho do prefeito. Ele escreve assim nas redes sociais. Parabéns ao povo argentino pela escolha. Boa sorte ao novo presidente Javier Milei. Beleza, tá tudo certo. Aí depois vem assim. Os hermanos argentinos deram um recado. Governos de esquerda não funcionam. Os liberais retomam as rédeas da Argentina com Javier Milei, que agora deve sair do buraco e que foi colocada a avançar. Que sirva de inspiração para o Brasil em 26. Lindo. Acho que para todo liberal é o que legal. Mas veja bem o que acontece com a Americana. A Americana vai até Brasília com o governo, posso estar errado, mas acho que é o governo do PT que está em Brasília, esquerda.
Inclusive o pai do seu Franco Ravera Sardelli diz que o vice-presidente da República é seu amigo pessoal e que ele tem uma proximidade inclusive para conquistar apoio do governo federal em pedidos, em solicitações aqui para a cidade americana,
mas
seu Marcos.
É o caso, Marcelo. A Americana está pedindo para o governo federal alguma coisa em torno de 60 milhões de reais para construir reservatório, fazer educação, unidade de educação infantil, centro cultural, reforma de museu, espaços esportivos, CAPS de atenção psicossocial aqui no Fezarim, unidades de saúde, também espaço esportivo comunitário, ampliação e reforma de estações de tratamento de água e reforma das unidades de sistema de esgotamento sanitário, implantação do sistema de tratamento de lodo. Ó, pela linha de fundo, não dá para você começar o dia você elogiando um cara e usando aquele cara que você diz que não funciona. Caramba, então faz o seguinte, vai aqui só em São Paulo e fica com o Tarcísio, tá tudo certo. Não tem problema, cada um defende o seu lado. Mas não precisa você atacar o lado oposto. Como é que você pede uma coisa pro cara que você tá atacando? Isso aqui a gente vai encaminhar para Brasília. Vai encaminhar Zaratini, vai encaminhar para o pessoal de Brasília para eles entenderem o que, que a americana realmente está pensando. E aí que a decisão seja lá depois de liberar ou não.
O seu Franco Sardelli, ele é novo ainda na política, ele vai aprender ainda muita coisa, inclusive aprender com o próprio pai, que tem uma bagagem, uma experiência. Foi uma pisadinha na bola, né, seu Franco? Poxa, o senhor hoje representa o governo da cidade de Americana, o governo municipal. O senhor é chefe de gabinete. E o governo municipal, independente das suas preferências políticas, depende também do governo federal, ao ponto de papai dizer: governador, ex-governador Geraldo Alckmin, é meu amigo, nós temos uma amizade muito grande, e é por isso que nós dependemos dele, para que as portas de Brasília sejam abertas para a Americana. Ô, Franco, aprende mais essa, dê uma pisadinha na bola aí, né, meu amigo?
Menos vídeo, menos atuação e mais serviço.
E volta a dizer, ele tem total direito de gostar de direita, claro, gostar da esquerda, você, eu, todo mundo, a gente pode apoiar o governo que a gente quiser. Acontece o quê? A questão que nós estamos mencionando aqui, o seu Franco, ele representa a imagem do governo municipal, ele está tirando um sarrinho, vangloriando-se do povo argentino e mandando o povo brasileiro aprender a votar. É essa que é a verdade na fala dele, de um governo federal que o pai dele, que a administração municipal de Americana depende.
Tá pedindo
essa situação
dinheiro.
E que está lá pedindo, pelo amor de Deus, ao amigo Alckmin para poder ajudar a Americana. Bom, vamos voltar aqui ao plenário, doutor Antônio Álvares Lobo, meu amigo Marcos. Eu vou citar aqui só a manchete do Jornal Liberal de hoje. Mandar um grande abraço lá, pessoal da redação do Jornal O Liberal, para toda a equipe lá que está trabalhando sempre. Eu dou a manchete e você comenta: Câmara aprova alteração em lei e abre caminho para concessão do esgoto. Marcos Segre Martim.
Bom, foi uma reunião extraordinária que teve ontem de manhã na Câmara. Resultado totalmente esperado. Ninguém que entende um pouquinho e conhece um pouquinho da política local iria dizer que não seria aprovado. Vamos comentar aqui daqui a pouco algumas coisas estranhas que aconteceram lá, Marcelo. Mas um resultado esperado. Dos 19 vereadores, porque como é uma alteração de lei orgânica, o presidente também vota, nós tivemos 5 votos só contrários. 5 votos que acham que o esgoto de Americana não pode ser terceirizado. Foi o Malheiros, o Silvio Dourado, que inclusive, depois nós vamos comentar do que o pessoal da internet está comentando dele, o Daniel, a Juliana e o Walter. Esses 5 votaram contrários. Deixa eu te explicar um pouquinho, Marcelo, como é que começou essa reunião ontem. E foi uma coisa muito, muito estranha que foi visto na Câmara de Americana. A reunião começou, palavra para os vereadores, o Walter começou a discorrer sobre o assunto, e uma das características do Walter é ele ter falas longas. Isso é normal, quem acompanha a Câmara sabe que o Walter faz isso. E o Walter estava fazendo um preâmbulo ali para ele entrar na questão do DAE. Ele estava falando um pouco de lixo, essa coisa toda, para entrar na questão do DAE. E ele é, assim, de uma forma bem abrupta, interrompido pelo Thiago Brock, que corta a palavra do vereador e pede para ele se ater exclusivamente ao assunto. E ele fala: olha, eu estou me atendo. E o presidente Thiago continua nessa linha de atuação e pedindo ao Walter só para se ater ao assunto. E a plateia se manifestou. Duas ou três pessoas, pô, deixa o homem falar, deixa o cara falar e tal. E nessa parte, rapaz, eu acho que houve um exagero, um autoritarismo excessivo do presidente da Câmara, que ele simplesmente, quem foi que falou isso, tal, vamos tirar, vamos, se fizer de novo, provocando, se acontecer de novo, nós vamos mandar tirar do plenário, e a pessoa, quero ver que fazer isso. E aí ele simplesmente...
E essa pessoa, a gente pode inclusive dizer nomes aqui, é o Mota.
É isso, né? Ele fez um BO aqui, que depois Mota, eu vou ler o BO.
O Mota, ele é funcionário do Departamento de Água e Esgoto, né?
E trabalha no sindicato. E
também faz parte também do sindicato aqui, dos servidores americanos.
Não havia, Marcelo, nenhum clima de guerra, de briga na audiência. Eram manifestações normais, cara. Nós estamos votando um assunto de extremo interesse. E aí, cara, ele simplesmente interrompe a sessão e manda retirar o cara.
No seu conceito, o Thiago Brock, o presidente da Câmara, ele agiu com autoritarismo. É esse termo que você...
Autoritarismo
e desnecessário.
Excessivo e desnecessário. Eu acho que ali ele poderia conduzir de uma outra forma. Eu concordo que você tem que ter uma certa ordem na casa. Não sou contra isso. Mas não chegando ao ponto de ter que tirar a pessoa. E aí, se você fizer isso de novo, você está na minha mira. Várias vezes ele repetiu isso. Não precisa criar uma animosidade com a plateia, que não era muita. Era um grupo pequeno, um grupo político, um grupo que tinha interesse no assunto, que estava lá defendendo o seu interesse, Marcelo. Não precisava agir dessa forma. Concordo com a ordem no local. Concordo que tem o regimento da casa. Diz que o vereador não pode ser interpelado. Beleza, está tudo certo. Mas você não precisa mandar retirar o cara com força policial. Não chegou, não precisava ter chegado nesse ponto. Alguns vereadores, inclusive, intercederam junto ao Thiago para que ele não fizesse isso. E ele se manteve irredutível com a suposta linha de temos que manter a ordem na casa. Cara, eu já vi coisas muito piores sendo controladas apenas com conversa. Ali, se tem um grupo maior ali, na hora que você retira uma pessoa com um grupo maior, né, mais inflamado...
Poderia gerar, inclusive, uma consequência maior.
Seríssimo, um problema seríssimo na casa. E não aconteceu porque o povo que estava lá era um povo que foi lá para discutir, para ouvir e para questionar. Era a hora de questionar? Não, na sessão não, mas isso são coisas que acontecem. Eu acho que faltou habilidade política no presidente da casa, inclusive o Mota.
O Mota fez
que foi retirado, ele fez
um boletim de ocorrência,
né? Que enquanto a sessão ocorria...
O que ele alega no boletim de ocorrência?
Que enquanto a sessão ocorria, ocorreu um manifesto de um munícipe, que foi o do Cuenca, presidente do PT, que é a testemunha nesse BO, que este foi ofendido pelo presidente da Câmara, Thiago Brock, autor, na qual ofendeu a pessoa com autoridade. Neste momento, o declarante, na tentativa de defender o munícipe, sofreu uma ameaça do presidente da Câmara, na qual disse que iria retirá-lo, juntamente com a testemunha, e que as partes se exaltaram e foi determinada a retirada do diretor pela equipe da Guarda Municipal que estava presente. Na lei orgânica, ou no regimento interno, melhor, diz que quando você retira uma pessoa, só quando ela não obedece ou não acata aquilo que o presidente determinou. Não houve essa parte. O presidente não determinou, olha, fica quieto aí, porque se não ficar quieto eu vou te tirar. Não, ele simplesmente mandou retirar. Excesso. Volto a dizer, eu gosto da coisa em ordem, gosto da ordem nas coisas. Mas acho que foi excessivo e poderia ter causado um problema muito mais sério. Não causou,
de repente uma falta de habilidade poderia causar aí uma animosidade muito maior, gerar um clima mais tenso.
Só não aconteceu.
Você estava lá, inclusive.
Sim, eu assisti a sessão inteira. Só não aconteceu porque o povo que estava lá era um povo que não estava a fim de brigar. Se é um povo sindicalista, se está lá dentro sindicalista, a sessão não acabava. Não acabava daquela forma. Infelizmente. Acho que concordo com a ordem, concordo que tem que ter começo, meio e fim as coisas, mas eu acho que ali é uma casa do povo, nós temos que conversar.
Você mencionou alguma coisa do Silvio Dourado, né? Você falou, vou falar alguma coisa sobre o Silvio Dourado. Foi em relação à interpelação que ele fez com o Walter?
Não, o Silvio Dourado...
Pois não.
O Silvio Dourado... os canais da prefeitura na internet são aqueles blogs, outros,
sim,
que a prefeitura compra e usa do jeito que quer esses meios de comunicação.
Hoje qualquer um monta um site.
Exato.
e toca como se fosse uma mídia.
E a prefeitura paga aquilo e acabou e exige que faça isso. Eles estão dizendo o seguinte, que o Silvio Dourado vai perder o que tinha, porque ele votou contra. E aí fica a minha pergunta, Marcelo. O que o Silvio Dourado tinha que vai perder por votar contra? Qual é o que a Câmara negociou com o Silvio Dourado que ele vai perder agora? Eu não estou dizendo que ele tenha, estou dizendo que os sites estão dizendo que ele vai perder aquilo que ele tinha. O que, que ele tinha? Qual é a moeda de troca que a prefeitura está colocando?
E aí se comprova, é muito grave isso, porque se comprova que existe sempre as moedas de troca, que a gente sabe que tem, só que pouca gente fala e toca nesse assunto. Por que vereadores são da base? Por que vereadores estão sempre dizendo amém, amém, amém ao prefeito da cidade em tudo que ele manda e eles obedecem como cordeirinhos? Será que existe uma troca nisso tudo? Eu não tenho dúvidas que existe, mas está na hora da gente escancarar. O que é que vai perder? Boa pergunta, eu também quero saber. Ô seu Silvio Dourado, o que o senhor vai perder lá na prefeitura que o senhor tem e o senhor votou de um outro jeito, que não agradou a administração? O que o senhor vai perder lá? Conta pra gente.
Viu, Marcelo, uma coisa muito interessante. Nós temos que dar os parabéns para o Silvio Dourado. Não pelo voto contra, que votar a favor ou contra é da convicção de cada um. Mas ele entendeu que esse projeto é um projeto que vai encarecer... Ouçam isso. Esse projeto ele vai deixar o valor da água e o valor de esgoto de Americana caríssimos. Quem vai pagar isso não é o prefeito. Não é a população, Marcelo. É o mais carente também. É todo mundo. Então eles vão pegar, vão subir a água 60%, 70%, 80%. Vão subir o esgoto 60%, 70%. E quem vai pagar? É o mais carente, é o mais pobre. Também vai pagar. Não só ele, mas ele também vai pagar. Foi colocado isso ontem. R$10 na conta de algumas pessoas faz uma diferença enorme no fluxo de caixa daquela família. E nós estamos autorizando, e a Câmara de Americana está autorizando, já sabidos 60%. Já sabem que vai subir 60%. Ah, não é hoje. Não, lógico que não é hoje. Vai implantar primeiro. Então, deixa implantar, vai subir 60% da água e vai subir 60% do esgoto. Então, eu acredito que o Silvio, muito, muito coerentemente, viu esse lado... E fez esse voto...
Parabéns pela votação.
E fez esse voto contrário.
A gente tem que enaltecer isso.
Você sabe o que me entristece?
Agora, muito grave isso.
Me entristece, Marcelo, alguns votos de algumas pessoas que se dizem pastores e vem um massacre que vai ser colocado em cima da população mais carente. Da população em geral, mas do mais carente também. Você já pensou subir a sua conta de água? Vamos supor que seja R$100 e para 160. É o que vai acontecer com esse voto. E os pastores que defenderiam os mais pobres, os mais necessitados, todos votando, dando risada na sessão e votando favorável a esse projeto. Então, isso foi uma coisa que...
Quando chegar a conta, vai lá na igreja e vai explicar
para
o pessoal o que está acontecendo.
Vai na casa do vereador. Vai na casa dele, leva a continha lá e fala assim, vereador, está aqui. O senhor votou a favorável, o senhor paga essa minha conta aqui, por favor. Eu acho que nós temos que começar a fazer isso para os caras entenderem que não é só, vou votar a favor e dane-se. Não, eu tenho responsabilidade. A Ana Perugini esteve aqui, eu não me esqueço da frase dela. Os legisladores não podem ficar usando a carapuça da liberdade ao executivo para que se fizer e der errado é problema dele. Se fizer e der certo, somos nós que estamos fazendo.
Ô Marcos, eu vou ter que te interromper um pouquinho. O pessoal da produção aqui da nossa retaguarda, o nosso querido Dandan, que fica ali na central da técnica central.
O palmeirense
Dandan. Ele tá dizendo para mim aqui no meu retorno que o Thiago Brock, presidente da Câmara, gostaria de se manifestar em relação às críticas que foram feitas. E ele acabou de encaminhar para a gente um áudio para poder se manifestar. Aliás, a gente gosta, o Marcos, nesse ponto é muito parecido comigo, a gente gosta do debate. Se o seu Franco Sardelli, se o seu Chico Sardelli, se o Jesuel, o Papa, quem quiser lá da prefeitura, vereador, que achar que foi atingido de alguma forma com alguma crítica aqui, a gente gosta do debate. É só marcar, vem aqui, conversa olho a olho, tete a tete, que a gente gosta dessa conversa, né,
São Marcos? Não há o menor problema. Muito Vamos ouvir bem. O Thiago.
Vamos ouvir Thiago Brock, presidente da Câmara de Americana, que se manifesta aqui dentro do Azul Cidades. Bom dia, Thiago.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcos. Para mim é um prazer imenso poder falar com vocês, mesmo através aí de uma mensagem, de um áudio. Estava acompanhando o programa e falei, vou enviar para que eu possa me manifestar também. A sessão na parte da manhã foi bem acalorada, né? Quando existe aí a mudança da lei orgânica. Os vereadores gostam de debater, as vereadoras também. E por esse motivo aí, a sessão durou quase 2 horas. Né? Todos os vereadores tiveram oportunidade, aqueles que quiseram, de colocar a sua opinião referente aí à mudança da lei orgânica. Mas todo mundo sabe que eu tive que atuar e retirar um cidadão aí que estava interrompendo os trabalhos do Legislativo, no momento, inclusive, quando um vereador estava fazendo aí o uso da palavra. Eu fui questionado em plenário, né, com uma voz alta, né, querendo fazer uma intimidação, e dentro da Câmara Municipal a gente procura dar oportunidade para todos. Né? É assim que eu sigo o meu trabalho, é assim que eu vou dar continuidade até o final de 2024 como presidente. Eu atendo todos os vereadores e vereadoras, né, independente de partido. Eu faço questão de, como presidente, ter a liberdade de reuniões e a liberdade de voto e o diálogo e principalmente a construção. Mas em plenário, ontem, tinha próximo aí de 80 pessoas e duas pessoas que lá estavam quiseram começar um tumulto para que pudesse a sessão ter os seus problemas. Eu não vou aceitar esse tipo de situação, interromper vereador, desafiar o presidente. Por esse motivo, eu tive que tomar uma atitude de retirar um cidadão que, ao comunicá-lo, eu fiz questão de comunicá-lo, se não tivesse condições, né, de tocar a sessão, ele teria que ser retirado. Então, ele virou ao presidente, com as suas palavras, e disse que duvido o senhor me tirar daqui. Né? Acabou ameaçando o presidente, e eu, por fim, achei melhor retirar para o bom andamento da sessão. Então, você pode observar, Marcelo, com quase 80 pessoas no plenário, ele foi o único cidadão que foi retirado por atrapalhar, né, realmente a condução dos trabalhos na sessão extraordinária. Aí vocês podem perguntar aí, a população não pode perguntar, não é a casa do povo, né, lugar lá, não é a Câmara Municipal que é o lugar para se manifestar. Eu posso protestar, não é assim que vocês querem, né, a população perto, colocando a sua opinião. Se manifestar, né, ou protestar é bem diferente, mas muito diferente de tumultuar. E eu já conheço umas pecinhas aí que andam na sessão extraordinária, nas audiências públicas, nas sessões ordinárias, simplesmente para tumultuar. Então, por esse motivo, já conhecendo, né, essas peças, ou essa peça, né, eu resolvi tomar uma atitude para o bom andamento da casa. Foi o que eu fiz, pedi gentilmente aí para que a guarda municipal pudesse retirá-lo, e dessa maneira nós pudéssemos ter uma sessão tranquila, e foi uma sessão tranquila, né? Cada vereador depois acabou fazendo uso da palavra, discursando e decidindo o voto. Então, por esse motivo, Marcelo, eu tô com a consciência muito tranquila do que eu fiz, o que o regimento permite, garantir a palavra dos vereadores, né, garantir o direito de participação da população, sempre fiz, sempre vou fazer isso, e o que vocês podem contar comigo é na Câmara Municipal, por esses 2 anos na presidência, é saber tratar bem a população e respeitar a opinião de cada um. Só isso que eu gostaria de falar. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, e pode sempre contar comigo.
Tá certo. Obrigado ao Thiago Brock pela manifestação, enviando aí a sua mensagem, né? O direito dele se manifestar. Aliás, também o Mota também, caso queira se manifestar, a gente também está aberto aqui a ouvi-lo. A Zélia Nalula está dizendo aqui, a Câmara não dá oportunidade quando a enfermagem foi fazer manifesto pacífico, os vereadores sequer nos receberam. Está contestando aqui a palavra do Thiago Brock. Marcos Seguini Martins, vamos ao destaque final?
Acho que não vai dar para colocar mais muito perto Juninho e Omar numa conversa política para 24. Ontem...
Juninho e Omar. O Juninho é do MDB.
Por enquanto é. Ontem, durante a conversa, o Walter e eles deram uma estranhada, isso é normal, acho que faz parte da discussão acalorada no momento. Mas o Juninho fez questão de ressaltar um problema de 2019, da gestão Omar, fez questão de que o Walter colocasse o voto dele contrário a um processo do Omar. Eu achei muito estranho esse tipo de colocação do Juninho Dias nessa conversa. Então eu acho que se tiver um churrasco é bom separar um pouco o Omar, Juninho, porque eu acho dificilmente, do jeito que está se montando o processo para 24, nós vamos ter Juninho, nós vamos ter Omar juntos no mesmo partido. Isso também tem um pouco a ver com a aproximação do Walter do Omar. A gente que vê o bastidor está sentindo que o Walter e o Omar têm se falado bastante, tem conversado bastante, tem tentado montar uma parceria. Eu acho que isso está deixando um pessoal da cidade meio assim, agitado com essa questão. Então, gostaria de deixar isso claro. Foi uma percepção que a gente teve, não é uma constatação. Ninguém chegou para a gente e falou, Juninho e Omar estão brigados. Não, não é isso que está acontecendo.
Até porque a gente conhece um pouco também, né?
Exato. Mas é uma situação estranha, Marcelo. É uma situação estranha. Para quem é do mesmo partido, para quem vai teoricamente trabalhar junto em 24. E o Omar vindo candidato, que eu acredito que venha, mas ainda temos que aguardar. O Omar vindo candidato, ele vai ser contra a administração atual. E aí eu gostaria de entender qual vai ser a posição daqueles que estão hoje no MDB. Se vão ser contra, se não vão ser contra, se vão tentar fazer algum tipo de acordo para isso acontecer e para a gente fechar o dia de hoje.
Espera só um minutinho, a produção está querendo aqui interferir no nosso programa aqui. Se de repente, produção, o Omar encontrasse o Juninho agora no café, o que você acha que o Omar diria para o Juninho?
Vai plantar a batata, para de encher o saco dos outros, vamos trabalhar.
Esse é o estilo do Omar no dia a dia
dele. Depois dessa até eu fiquei com medo, vamos embora, viu, Marcos?
Vamos nessa. Um abraço aí para todo mundo, abraço aos ouvintes da FM Azul. Marcelo, um abraço, Patrícia, um abraço, bom dia a cada um de vocês.